debate das 10.
Aqui nos estúdios da PAGEU, recebendo o novo delegado, titular da Delegacia de Afogados da Ingazeira, o doutor Biratã Rocha. Ele é o nosso convidado e você pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap. O delegado assumiu há poucos dias, a portaria confirmando sua vinda para Afogados saiu na última semana. Para quem acompanha a história, as notícias, né, das operações policiais, doutor Biratã atuou em São José do Egito, atuou também em alguns momentos aqui em Afogados, teve momentos de atuar em nome da regional, coordenou em São José do Egito operações importantes e estava no sertão do Moxotó, na delegacia de Sertânia, onde passou cerca de 8 meses. Passou por Tabira também e, como disse, chegou a assumir interinamente a regional da Polícia Civil. Em São José do Egito, coordenou operações como a Hades, a Operação Mercúrio, Pombo Correio, integra forças-tarefas importantes da polícia, como a que tem acompanhado essa questão, essa problemática dos assaltos a bancos, a carros fortes, enfim. E vem Afogados da Ingazeira, né, para desempenhar, dar sequência ao seu trabalho. Doutor Biratã, prazer tê-lo conosco, satisfação receber o senhor aqui. E a gente tem que puxar um pouco da história, jornalisticamente é nossa obrigação. A última vez que o senhor esteve aqui, o senhor esteve em maio do ano passado e foi numa situação delicada, que gerou muita repercussão, porque o senhor utilizou os microfones da Rádio Pajé e da imprensa regional, porque teve repercussão em toda a região, para, na época, fazer questionamentos à condução do então delegado regional, doutor Jorge, e discordar, não da ida para a Sertânia, mas do que motivava, a forma como aquilo havia sido publicado, inclusive, no próprio Diário Oficial, que seria ruim para o seu histórico e que não concordava com aquilo. Quer dizer, o problema não era ir para a Sertânia, era a forma como estava indo. Aquilo tudo foi superado, já que é a primeira vez que o senhor volta depois de toda aquela polêmica. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio PAGEU. Realmente aquilo foi superado, né? Eu acho que o maior fato de orgulho da minha pessoa é que, independente de posições profissionais, existe o respeito social. E esse respeito social foi mantido e até catalisado com a minha vinda para Afogados da Ingazeira, porque não só pessoas dentro da própria Polícia Civil e da própria Polícia Militar, enfim, das Forças de Segurança Pública, mas a sociedade como um todo, agradecendo e parabenizando essa volta no PAGEU. O trabalho continua, né? Sempre continuou. A gente tinha um excelente trabalho em São José do Egito, na Força Tarefa de Assalto a Banco. Esse trabalho foi continuado em Sertânia e certamente será continuado aqui na cidade de Afogados da Ingazeira. Os dados mostram, né? A gente lá em Sertânia, do dia 1º de janeiro de 2017 ao dia 25 de maio de 2017. Em Sertânia teve 9 homicídios. Após minha portaria, no dia 25 de maio até o dia 31 de dezembro do ano passado, esse número de homicídios foi reduzido para 1. Então a gente teve uma redução.
Esse é a faca, o senhor ainda estava lá, esse recente? Teve um.
Não.
Já tinha deixado.
Eu já tinha deixado porque, na verdade, essa portaria, ela devia ter saído desde o dia 7 de fevereiro.
Quando saíram as outras portarias, isso, né? Uhum.
Entretanto, teve alguns obstáculos, até obstáculos produzidos por essa vinda desses novos delegados, uhum, novos escrivães, agentes, integrantes da Polícia Científica, e demorou praticamente não, mais de um mês para sair essa portaria. E eu estava só aguardando ela. Então, alguns homicídios que aconteceram em Sertânia, principalmente os desse ano, eu já não estava atuando mais lá. Eu estava atuando só até dia 28 de janeiro, praticamente, eu estava atuando em Sertânia. Mas, assim, tudo superado, até como uma forma de crescimento pessoal, a gente tem que levar em conta isso. Como eu disse, até repetindo, orgulhoso de voltar para a região e orgulhoso até de vir para Afogados da Ingazeira, onde eu tenho vários colegas, amigos, tenho respeito da parte da imprensa, como você e outros acessos. E os profissionais que trabalham hoje na delegacia de Afogados da Ingazeira, todos trabalharam comigo, a não ser dois novos que entraram agora. e de pessoas de alta qualidade, pessoas que estavam sendo, até pouco tempo, instruídas por Dr. Germano Ademir, que é um profissional de uma estirpe elevada, de seriedade, de probidade, de comprometimento com a sua profissão. Estamos aí, já com novos desafios, sempre atendendo a população e nunca parando de trabalhar. Resultado é difícil prometer, mas trabalho a gente promete.
Muito bem. É, obviamente não vou me deter mais aos fatos, o senhor disse que já é um episódio superado. Uhum. Queria falar da repercussão. O seu telefone tocou muito depois daquela entrevista, porque o senhor falou a rádio para a AGU, na época isso foi reverberando, a notícia acabou circulando no blog também, aí tomou o mundo. Houve muita repercussão daquela fala sua, não?
Muitas, muitas repercussões. Pessoas que conhecem meu trabalho e minha pessoa. Eu faço de tudo para dividir minha parte profissional e minha parte pessoal. Principalmente porque eu tenho que viver, né?
Claro.
Tenho uma família para cuidar e a gente tem que ter essa parte de desopilar dos estresses que a gente tem no dia a dia. E naquele tempo existia um estresse maior em virtude da força-tarefa de assalto a banco, que é uma coisa bastante complicada, várias viagens, enfim. Ligaram muito o telefone, mas ligaram tecendo comentários. Isso. Está sendo comentários positivos, falando até da perca da região, pelo trabalho desenvolvido por minha pessoa e por equipe também, que isso aí, apesar da gente como delegado ser coordenadores, a gente vê uma parte adjacente e periférica, que são as pessoas que trabalham com a gente, que foca no modo de atuar no dia a dia profissional. Então, isso aí repercutiu e fico muito orgulhoso. Eu digo sempre ao pessoal que isso foi um momento de crescimento profissional e pessoal. Por quê? Porque nos meus 9 anos de carreira como delegado de polícia, eu só vinha tendo acessos,
uhum,
ascendência profissional e pessoal. Aí tem que chegar um momento que eu sou muito religioso e gosto até de dizer, o homem lá de cima diz, vamos dar uma freadazinha aqui para você sentir como é que é. Uhum. Como é que é as coisas, não é tudo o paraíso, não. Mas esse puxão de orelha, vamos dizer assim, é um puxão, é uma crítica construtiva, como existe por parte, seja da imprensa, por parte da família, por parte de amigos, que naquele momento foi uma crítica pessoal, né? Uhum. Que eu que tive que olhar no espelho e crescer mais para chegar num nível maior de profissionalismo e de pessoa.
O senhor fala nas ações contra bancos e carros fortes. Recentemente, a Polícia Civil deflagrou uma grande operação, inclusive em muitas cidades do sertão, e diz ter cumprido mais de 30 mandados. Houve, inclusive, a apresentação do resultado na própria Secretaria de Defesa Social. O senhor acredita que essas ações que assustaram tanto contra os bancos, esse grupo, segundo o subchefe da Polícia Civil, é responsável, dentre outras ações, por ações aqui no Pajeú, Carnaíba, Triunfo e outras cidades. O senhor acredita que, com sua experiência e acompanhando de perto todo esse trabalho, o senhor acredita que a gente vai ter uma pausa, pode ter uma pausa nesse formato de ação criminosa com a desarticulação desse grupo, não?
Na verdade, eu tenho orgulho de te dizer, Nil, que essa operação foi iniciada por mim.
Isso.
Não a condizente ao assalto aqui, uhum, no Pajeú, mas em outros locais. E como eram 2 delegados da Força-Tarefa que coordenavam o sertão, como o início das investigações foi um pouco mais distante aqui do Pajeú, eu peguei e passei para ele para ter uma maior qualidade e eficiência da investigação como um todo. Tanto é que na deflagração, o próprio diretor das delegacias especializadas, Luiz Andrei, ele mandou para mim um WhatsApp e tudo, agradecendo
a
colaboração naquele momento, e também porque eu tinha saído porque eu quis, né? Depois de toda aquela repercussão.
Uhum.
Em relação à criminalidade de roubo, uma característica roubo, assalto a banco, eu acho que tende a diminuir, mas não para. Porque, infelizmente, o assalto a banco virou moda. Virou moda. A gente olha, nos noticiários, como pessoa, como cidadão, não como delegado, e vejo que na grande maioria dos assaltos, seja aqui, seja na Paraíba, seja no Rio Grande do Norte, a gente vê que existe um pouco de amadorismo em algumas incursões, vamos dizer. E esse amadorismo justifica e presume que está todo mundo querendo entrar nisso.
Uhum.
Infelizmente, a sociedade vai sofrer com essas incidências criminosas. Mas em relação à criminalidade de qualidade voltada a assalto a banco, ela vai diminuir. Ela vai dar uma diminuição muito boa, principalmente porque outras investigações estão sendo feitas. A sociedade como toda, às vezes, pensa que essas operações de grande vulto acabam na execução, mas depois da execução é que ela tem um maior trabalho, principalmente porque outros elementos de informação vêm aos autos para que a gente possa concatenar e vincular cada célula criminosa e seu papel na organização. Então, esse trabalho posterior a essa execução, ele vai contribuir para novas prisões, novos processos e ver como é que é a real cadeia, seja de logística, seja de execução do crime de assalto a banco através de explosões.
O crime de esse formato de crime, não as ações contra carros fortes, são mais geralmente mais ousadas. O assalto a banco em via de regra, me parece, e aí daí porque amadores acabam às vezes tentando entrar também, é porque é tido como um tipo de crime de baixo risco operacional, quer dizer, pelo horário em que geralmente acontece e pelo armamento que os criminosos usam, há geralmente pouca reação imediata, eles conseguem geralmente operacionalizar a fuga, né? E porque também os bancos investem menos do que deveriam em segurança. É uma crítica, inclusive, que os estados mais alvos desse tipo de crime têm feito. O senhor concorda que falta realmente mais investimento dos bancos para, por exemplo, inutilização de cédulas, mecanismos? Eu estava vendo um especialista falando no mecanismo que, quando percebe que está havendo invasão, ele solta uma fumaça química que acaba afugentando os criminosos. Mas são exceções à regra, né, doutor Biratan?
Isso, na verdade, segurança pública, Nil, a gente tem que, hoje principalmente, a gente vê o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro em si. E colocaram, após a Constituição de 88, colocaram toda a responsabilidade da segurança pública no estado. Esquecendo que segurança pública não é só com a Polícia Civil e a Polícia Militar atuando, mas com uma série de fatores externos que tendem a diminuir ou ao menos dar uma estrutura para que as polícias trabalhem. Eu vou lhe dar um exemplo em relação ao próprio município, os próprios municípios. Algumas cidades que eu fiz parte, até como delegado e até como integrante da Força Tarefa, vivem no breu. Falta de iluminação pública. A iluminação pública é uma responsabilidade municipal, mas ela deságua no crime.
Isso.
Se a gente pegar qualquer tipo de local, seja um simples quarteirão, seja um bairro como todo, de localizações que tenham falta de iluminação pública, a gente vê que a tendência de crimes contra o patrimônio, estupros, locais de desovas, de homicídios, sempre vai poder acontecer. A responsabilidade das agências bancárias no país, ela fica um pouco, vamos dizer assim, à mercê, tanto em relação a ela mesma, quanto em relação às obrigações que os gestores têm que ter. Vou te dar um exemplo. Poucos sabem, mas a alocação de portas giratórias nas agências bancárias tem que ser uma determinação através de lei municipal. Porque o modo de funcionamento do banco é competência do município. A gente tentou, na Força Tarefa, fazer um conjunto de ações para que todos os municípios do estado de Pernambuco fizessem uma lei semelhante, justamente para obrigar as agências bancárias a colocar portas giratórias nos bancos, né, nos seus estabelecimentos. Mas, mesmo assim, existe muita omissão em relação à parte de segurança das agências bancárias. A gente teve muitas complicações em relação a um simples vídeo atual. Acontecia um assalto, a gente chegava para fazer o local de crime, para pegar aquelas primeiras investigações, mas a gente tinha uma dificuldade enorme até no próprio vídeo, que dificulta. Eu acho que há uma omissão em parte geral, não só da parte de instituição financeira, mas a parte também de poder público, que tem que aplicar gestões para que diminua pelo menos a eficácia. Essa parte da fumaça química que você falou, isso já aconteceu no meu tempo, no período, na cidade de Paudalho. Eu não me lembro qual foi a agência bancária que tinha, mas as três que foram explodidas, só a que usou o produto químico, a fumaça química, ela não conseguiram conferir o lucro, né? Que a gente chama a finalização da conduta criminosa, né? Então, tem que ter um pouquinho mais de tecnologia. A gente vê que hoje em dia tudo se avança tecnologicamente, mas essa parte em relação ao crime, ela não tende a seguir essa evolução.
Vamos voltar para Afogados. Daqui a pouco eu vou falar com o senhor do episódio que está tendo mais repercussão. Eu queria falar em linhas gerais da cidade. O senhor trabalhou em São José do Egito, com a cidade de fronteira, e pelas informações, tudo que a gente acompanha, a impressão que a gente tem cobrindo os fatos policiais em São José e em Afogados é de que Afogados é a cidade mais fácil de trabalhar por conta dessa característica. São José tem muitos crimes ou muitos episódios que foram ligados ou ao tráfico ou ao fato de ser fronteira ali com a região da Paraíba, como outros municípios também. Essa também é a sua impressão? Afogados é uma cidade mais tranquila, mais, digamos, mais fácil de trabalhar, apesar dos desafios comuns a qualquer cidade com as nossas características de desenvolvimento. Mas o ambiente pode ser melhor do que o que o senhor encontrou em São José do Egito?
Você usou a palavra perfeita, pode, né? Realmente, em relação à posição geográfica de São José do Egito, a gente tem uma grande preocupação e um trabalho maior em virtude da passagem direta de pessoas de outros estados, né? Se a gente for olhar direitinho, a cidade de São José do Egito, ela dá acesso ao estado da Paraíba e Rio Grande do Norte para vir para o sul. A própria Paraíba se corta dentro do estado dentro da cidade de São José do Egito. Se alguém quiser sair de Patos para Monteiro,
tem que passar
para São José do Egito. Tem esse complicado. Em relação ao tipo de crime, eu não gosto muito de comparar, Nil, porque às vezes uma cidade que está muito quieta é porque o crime também está muito quieto. Está fazendo as coisas mais bem feitas e as atuações policiais estão sendo aquém do desejado. Eu vejo a cidade de Afogados em relação à importância, da mesma forma como eu vejo São José do Egito. São duas cidades grandes do Pajeú e merece o afinco e o trabalho incisivo das forças policiais. Desde quarta-feira, como eu te disse, isso é bom focar. Eu peguei já uma equipe bastante formada, uma equipe bem instruída por Dr. Germano Ademir. Vai ficar mais fácil porque eu não vou começar do zero, principalmente quando eu trabalhei com todos já. Mas a gente tem que dar uma qualidade operacional e laboral condizente com a importância da cidade. A gente tem que ver que o comércio de Afogados em Engazeira é um comércio forte. A gente tem que ver que a importância dentro do sertão e dentro do estado pernambucano de Afogados é forte. O diretor, que até é um colega meu conterrâneo de Força Tarefa, Dr. Bruno Vital, ele disse uma coisa a mim que eu nunca vou esquecer. Ele disse, olha, você não pode ser desperdiçado. Você vai ter que ir para uma cidade para você manter o trabalho que estava acontecendo. E quando veio Afogados da Engazeira, que eu cheguei a aceitar, ele disse, mantenha o trabalho. Eu disse, o difícil é manter. Porque sempre existe o quê? Surpresas, como está acontecendo no presente momento, e que a gente tem que mostrar, vamos dizer assim, bem popularmente, para que veio, né? Uhum. A gente tem que manter esse profissionalismo e manter a paz numa das cidades da região do Pajeú, que é Afogados da Engazeira.
E Sertânia, que problema Sertânia tinha de diferentes em relação, por exemplo, a São José e Afogados? Característica específica de Sertânia.
O grande problema de Sertânia se chama a área geográfica. É uma área
enorme, né?
Enorme, conturbada. É, né? Se olhar dentro de Sertânia, passa uma BR. Sertânia pega extremidades de Ibimirim, num povoado chamado Moderna. Pega extremidades de Arco Verde. Pega extremidades de Custódia. Extremidades de Guaraci.
De Monteiro.
Com outro estado. Então, a cidade de Sertânia, o grande problema dela é o tamanho geográfico. Quando chegou lá, tem um grande problema, não só em homicídios, mas roubo. Muito roubo nessa parte norte de Sertânia, essa parte que liga Monteiro e Guaraci. Muitos assaltos e a gente conseguiu desmembrar uma quadrilha que realmente deu uma diminuída enorme naquela região. Entretanto, a BR é o grande encalço de Sertânia. A BR ela é usada para vários assaltos a cargas, a ônibus. Usa muito aquela estrada que liga Cruzeiro do Nordeste à parte urbana de Sertânia para fazer a desova do caminhão ou do homicídio. Então é muito complicado. Sertânia, a posição geográfica de Sertânia ela é bastante complicada, merecendo uma atuação até de efetivo. O efetivo de lá é muito pouco, muito reduzido. Agora que está dando uma organizada na Polícia Civil, acho que a qualquer momento vai dar uma organizada na Polícia Militar, porque é uma cidade muito grande, muito grande. Acho que, salvo engano, eu posso até estar enganado. Eu acho que é a terceira maior do estado de Pernambuco.
Territorialmente falando. Isso,
territorialmente falando.
Não, é impressionante mesmo. Afogados da Engazeira, se a gente for pegar no histórico recente, ficou um tempo sem notícias importantes relacionadas ao tráfico de drogas. Houve um período em que essas informações ou prisões eram mais efetivas, a gente tinha mais informações, isso arrefeceu. A gente escuta, com base no boletim policial, uma trouxinha de maconha, um papelote, agora pegaram um com, não sei se foi aqui, nem vi, alguma coisa com 10 big mas cocaína, a gente, estou falando com base nos boletins, é mais raro ouvir falar, né, e outras drogas também. O senhor acabou de falar que não gosta muito de falar em tranquilidade, que às vezes pode querer dizer que a operacionalização do crime está sendo bem feita e as autoridades é que não estão conseguindo identificar ainda. Conhecendo Afogados, que o senhor conhece a região, ter atuado em São José, em que patamar o senhor colocaria Afogados em relação ao tráfico e comercialização de drogas hoje?
No Pajeú, você está falando.
E em relação ao Pajeú?
Hoje em dia a gente tem uma... São José é muito complicado até pela posição geográfica, né? De passagem direto de pessoas de outros estados é mais complicado. Afogados também é uma cidade que tem um grande contato com a cidade de Serra Talhada, com cidades da Paraíba, com parte aqui de Custódia, que influencia muito Afogados. Mas também não podemos esquecer da própria operação realizada pelo Dr. Germano Ademir, Poesia 2, que deu uma queda abrupta, vamos dizer assim, no tráfico. Tanto que a gente vê, você está frisando aí, que as quantidades apreendidas de entorpecente são diminutas. Mas isso também pode justificar o fato de que o próprio traficante está fragmentando essa droga, passando por várias pessoas, justamente para evitar o tráfico, para evitar a grande quantidade de droga apreendida na sua posse, na posse de qualquer pessoa. Eu vejo Afogado como uma cidade importante, gira valores altos aqui na cidade de Afogados. Então, quando gira valores, quando a cidade é uma cidade socioeconomicamente bastante ativa, ela tende a ter todo tipo de crime. Então, o consumo de droga existe aqui, de outros crimes, mas eu não tenho como te dizer, Nil, agora, como é a realidade de Afogados. A gente, como até você frisou aí, a gente está num caso complicado aí, a gente está dando mais prioridade a esse caso. O pessoal da investigação, até eu já falei para eles que a gente tem que dar prioridade, mas não esquecer do que realmente a gente tem de informações. Quando eu chego em cidades, eu gosto de estudar o crime. Eu sempre disse aonde eu passei e até aos gestores. Eu não trabalho por estatísticas, eu trabalho em cima das estatísticas. Por quê? Eu estava até falando essa comparação na delegacia aqui de Afogados ao pessoal que vai trabalhar comigo, dizendo que quando a gente educa um filho, a gente não educa frente às qualidades dele. A gente tem que procurar os defeitos dele para a gente dar uma consertada. Em cada cidade que eu passo, eu gosto de trabalhar em cima das estatísticas justamente para ver aonde é que está errado. Qual é o bairro que está tendo uma maior preocupação, qual é o tipo de crime, como é que é o modo de atuar desse crime. Então, a gente tem que fazer esse estudo prévio para a gente prevenir essas consequências. Claro que a pouca apreensão de entorpecente, ela pode ser através da operacionalidade do crime organizado. Mas grande parte também, ela diminui frente à presença das polícias na rua. Tudo na vida, se a gente for olhar direitinho, ela se passa pela presença de cada profissão em sua área. Se a gente pegar uma profissão jornalística como a sua, vai notar que você é uma pessoa bastante presente em relação ao que está acontecendo, não só na cidade de Afogados, mas no Pajeú como um todo. Se a gente chegar num pai de família, quanto mais presente ele for, mais educado os filhos vão estar. Isso vai para todas as áreas, seja um médico, seja um professor, seja delegado, seja um comandante de batalhão ou comandante de companhia. A gente tem que se mostrar presente para dizer que a gente está atuando e a gente está observando esse tipo de crime. A gente está tendo conhecimento desse tipo de criminoso e, acima de tudo, está sabendo quem é que está fazendo. Isso aí diminui muito a incidência e mostra o poder da polícia e de todos esses exemplos que eu dei na sociedade como um todo.
Bom, algumas perguntas chegando. A Dina Cândida está dizendo que ela pergunta e diz que é preocupante a quantidade de ocorrências com drogas em escolas, né? E pergunta o que é que pode ser feito. Eu aproveito e caso essa pergunta com sua orientação para as escolas e também para os pais, em havendo algum episódio que chama a necessidade de ou avisar a polícia, como é que deve se agir nesse tipo de crime, que geralmente é aquela história da escola do crime, de chegar nas crianças, nos adolescentes principalmente.
Assim, como eu estava te dizendo a ouvinte, existe o primeiro problema, que é o problema presencial. Tanto pais quanto professores e diretores têm que começar a ver como é que filhos e alunos estão se comportando, seja dentro de casa, seja fora de casa. Tanto é que eu apoio muito, Nil, um programa de governo de escolas de referência, porque são integrais, onde o aluno ele não tem tempo para pensar em besteiras. Uhum. E a educação a gente se faz com base. E a primeira base que tem é uma educação rígida. Se a gente for olhar os países emergentes, que surgiram na década de 90, início do século 21, a gente vê que a primeira coisa que eles fizeram foi
educação
e de forma rígida. Isso. De forma rígida, procurando a qualidade do ensino, procurando a evolução daquele aluno. Às vezes um aluno rebelde se transforma num aluno referência. Mas em relação ao trabalho da polícia, isso é bastante importante dizer que tem que começar a desmistificar a polícia. Tem que começar a confiar na polícia. Uma das coisas que eu quero focar aqui é que tem que começar a confiar no trabalho da Polícia Civil, no trabalho da Polícia Militar e confiar no meu trabalho. Eu digo sempre isso, aceito qualquer tipo de críticas, aceito qualquer tipo de cobrança, que isso tem que cobrar, porque somos servidores públicos, mas a sociedade tem que começar a confiar. E confiar de que forma? Para a cidade como um todo, para fazer esse trabalho de prevenção. Uma repressão no primeiro momento, que a gente acha que é, mas é uma prevenção para futuramente. A gente tem que sempre, como diz aquele velho ditado popular, a gente tem que dar um passo para trás e dar dois para frente, para a gente fazer um estudo do crime, um estudo do que está acontecendo na cidade, especificamente no caso da questão, da pergunta, dentro dessa escola, para a gente ver realmente que tipo de tráfico está acontecendo aí, se é que seja tráfico, né?
A Mirelle, ela já fala de uma questão que é bem trivial aqui, que aparece sempre. A gente sabe que em muitas vezes é um trabalho que cabe à Polícia Militar, mas às vezes, dependendo da abordagem do delegado e da forma como a coisa acontece, ele também costuma atuar. A Mirelle pergunta, senhor, o que é que pode ser feito em relação à perturbação do sossego, som alto, esse tipo de problema que toda cidade acaba enfrentando?
Bom, eu me lembro que eu passei mas um período muito conturbador na cidade de Itabira, porque o som era altíssimo e tinha momentos que o som chegava no mesmo horário da missa dominical, por volta das 8 horas da noite, e som alto. Eu me propus ao padre, eu esqueci o nome do padre.
Padre Aldo.
Aldo.
Padre Aldo, que
isso
já
mesmo.
Faz um bom tempo que ele está lá.
Uhum. Padre Aldo, e falando para ele, dizendo, não, eu tomo aqui meu telefone particular e a gente vai começar a ver o que é que está acontecendo realmente. Então, no primeiro momento, eu comecei a me expor e comecei a pessoalmente ir até o local para dar uma olhadinha como é que era esse som. Mas hoje em dia a gente vê que a tecnologia pode nos ajudar. O que é que acontece hoje em relação ao crime de perturbação de sossego e de crime ambiental, vamos dizer assim, né, com a poluição sonora? É que, por mais que a Polícia Militar seja acionada, ou até mesmo a Polícia Civil seja acionada, Quando vai chegando ao local,
baixa o
pessoal já baixa, já, e evita, vamos dizer assim, um flagrante.
Evita
e impede a constatação do delito. O que é que eu sugiro, como eu já passei na cidade de Itabira e São José dizendo isso? Hoje em dia, todo mundo tem uma câmera no celular. Então, o objetivo principal não é só o flagrante. A sociedade tem que começar a botar isso na cabeça. O problema não é o flagrante, o problema é a coibição do crime. A gente não pode pensar que vai evitar um som alto só com a apreensão daquele som. Inicialmente, a gente tem que fazer a parte de logística em relação à apreensão, armazenamento e futuro leilão desses sons através do Poder Judiciário. Mas a gente tem que ver também a parte probatória. O que é a parte probatória em si? É o momento que o som está sendo ligado. Então, como é que a PM, a Polícia Civil, vai constatar isso? Aí, às vezes, o pessoal pode dizer, não, mas será que a Polícia Militar, a Polícia Civil não pode ficar em campana fazendo uma filmagem, seja lá que tipo de abordagem seja? Aí, eu digo, infelizmente, a gente tem um problema grave de efetivo, né? A gente tem prioridades. Não quer dizer que o crime de perturbação de sossego não seja importante, mas existe prioridade em relação a crimes que tenham violência. O que eu sugiro à população é que sempre faça essas filmagens. Faça essa filmagem, liga para a Polícia Militar. A Polícia Militar pode dar a primeira abordagem, fazer esse boletim de ocorrência dizendo da situação. Boletim esse que tem presunção de legitimidade e veracidade. Posteriormente, quando chegar na delegacia, essa possível vítima de perturbação de sossego, ante essa imagem, pode pode proporcionar a prova à Polícia Civil, à Polícia Judiciária, para que a gente possa fazer um procedimento mais efetivo. Porque se a gente for olhar, não querendo comparar as importâncias, mas dizendo que é o caso mais comum. Se a gente fosse preocupar com a trouxinha de maconha, a gente esquece o que é o tráfico. Do mesmo jeito, é o som. Se a gente fosse preocupar só com flagrante, a gente esquece do que é a perturbação de sossego. Então, a gente não pode se resumir o tráfico àquela trouxinha de maconha. A gente não pode resumir a perturbação de sossego à simples apreensão do som, porque o cidadão pode comprar outro som, sem se falar na celeuma que pode ser gerada entre vizinhos. Chegando aos crimes de proximidades que infelizmente, são inevitáveis.
Jânio Carlos pergunta qual a sua visão sobre a chegada da polícia científica a Afogados. Como é que está essa questão?
Eu sempre fui um fã da parte técnica, da parte de inteligência. Tanto é que 80% das operações que eu fiz, eu trabalhei com parte de inteligência. E estão confundindo um pouco o que é inteligência hoje. Esquecem de que inteligência também tem a parte pericial. É uma forma de conhecimento específico que o delegado, o promotor, o juiz, por mais que tenha conhecimento, não tem a presunção de legitimidade, porque a gente não exerce esse ofício. Não só a polícia científica, mas o IML vivo, não vai ter o IML cadavérico, mas o vivo é de suma importância para a cidade. A gente vai tirar o constrangimento da vítima, o constrangimento até mesmo do conduzido, de ir até o hospital e ser exposto ali para toda a sociedade que está naquele local. Esse laudo traumatológico vai ser feito dentro das dependências da área de segurança integrada e vai ajudar muito. A identificação datiloscópica, a papiloscopia que vem aí, vai influenciar muito na nossa abordagem em termos até de identificação criminal. A lei diz que todo aquele que é identificado civilmente não sofrerá identificação criminal. Mas na grande maioria das vezes a gente sabe que a pessoa chega sem nenhuma documentação e a gente necessita de uma identificação criminal e não tinha a papiloscopia, que é uma das partes da identificação criminal. O IC é uma coisa fantástica, né? Que a gente vai facilitar as perícias que a gente esperava cerca de um mês. Ela vai se resumir a 2-3 dias. De imediato não, porque existe muita coisa atrasada. Mas só que vai facilitar o trabalho da polícia, vai facilitar esse deslocamento da população quando a população precisar, principalmente nessa parte de reconhecimento e até de confecção de retrato falado, não vai precisar mais ir para Recife. Então é uma evolução para a região do Pajeú, uma evolução especificamente, eu estava falando com a doutora Andresa, que é a delegada da mulher, vai ser uma evolução muito melhor até para mim, que sou delegado da Municipal de Afogados, e para ela, que é a delegada da mulher, uhum. porque estaremos mais presentes com o Instituto de Criminalista. Mas, enfim, a persecução penal é que vai agradecer a qualidade do processo e do inquérito, é que vai agradecer a eficiência como tudo, para a gente dar uma, vamos dizer assim, uma resposta mais razoável com relação ao tempo à sociedade.
O Sandro Pereira disse que nos últimos anos aumentou muito o número de roubos ou furtos de motos na cidade e também na região. Pergunta como é que o senhor, se isso pode ser, a pergunta que eu faço, casando o que ele está falando, se pode ser articulado ou não, e se, pelo que o senhor tem acompanhado, se já dá para dizer se há uma linha de investigação que ligue um crime a outro, se são fatos isolados.
Eu não posso falar em termos de Afogados, porque claro. Como eu cheguei quarta-feira, vou falar em termos de região. O que eu sempre vi na região, até por causa da fronteira que existe com a Paraíba, é que na grande maioria desses crimes contra o patrimônio, seja furto, seja roubo, os autores são de outras cidades ou de outros estados. Isso dificulta muito. No meio da Operação Hades, a gente constatou que cerca de 70% a 80% das motos apreendidas, a gente não constatou carros, mas das motos apreendidas, era como se fosse permutado com o crime da cidade de Santa Cruz de Capibaribe. Ou seja, a pessoa furtava, roubava aquela moto, seja em São José, seja em Santa Terezinha, e levava para Santa Cruz, e aquele que
fez o crime lá, mandava crime lá, a outra para cá.
Trazia para cá. E até em algumas cidades da Paraíba, não vou citar nome, porque tem investigações de colegas delegados lá, que levava essas motos para lá. Então, hoje existe uma associação para o crime, né? A gente tem que ver que a criminalidade hoje troca informações. Principalmente quando esses criminosos, vou dar um exemplo aqui, o cara que pratica um crime grave aqui em Afogados da Ingazeira, ele normalmente ele vai para o presídio de Arco Verde. Então, quando ele chega no presídio de Arco Verde, ele vai conhecer outros criminosos da região do sertão praticamente todo. Porque lá tem presos de Garanhuns, tem presos de Pesqueira, tem presos de São José do Egito, de Arco Verde, Buíque, de várias cidades. Então, se entrosam dentro do sistema penitenciário e se entrosam para, vamos dizer assim, compactuar delitos das variadas espécies. O que eu vejo de importante hoje também, até de comportamento da vítima, que a gente tem que olhar muito, é que na grande maioria das vezes os furtos são praticados quando as vítimas chegam em casa ou quando as vítimas chegam em algum estabelecimento para fazer qualquer tipo de pagamento, adquirir qualquer tipo de produto. O que eu vejo, a gente tem que fazer uma parte educacional da vítima para que a vítima possa evitar esse tipo de perseguição, porque realmente existe essa perseguição, mas que a vítima faça o maior levantamento de dados em relação à sua vida particular, porque a gente tem que ver em relação a tais crimes, se há uma perseguição, o cara está estudando a vítima. O cara está estudando, o cara está vendo o dia a dia dela para que ela possa, no primeiro vacilo que ela der, ela ir. Existe o desmanche, né? A gente vê que o desmanche, infelizmente, pessoas da própria sociedade catalisam esse tipo de crime adquirindo. Não, a gente vê hoje nos aparelhos telefônicos, nos celulares, nas motos são do mesmo jeito. Às vezes inventam essa desculpa de dizer assim, não, é porque a moto, eu queria uma motinha mais barata para ser utilizada no sítio, mas não sabe que lá atrás está tendo esse crime. Crime, às vezes, praticado com mão armada, sem nenhum respeito à condição de ser humano, complicando a atuação da polícia. Mas, em relação a Afogados, a gente vai fazer esse estudo, a gente vai ver quais são os locais que têm a maior incidência de furtos e roubo a moto, para que a gente faça o modus operandi desses criminosos e saber, quem sabe, se são daqui da região ou de outros estados.
Bom, eu tenho intervalo para chamar, mas antes dele eu tenho uma pergunta. O senhor falou em perseguição e me veio à tona o caso Marielle. Por exemplo, todo advogado um advogado na área que acompanha a pauta jurídica de julgamento de políticos aqui na região. Certamente ele fica muito atento quando acompanha, por exemplo, no Supremo, julgamentos agora, esse debate sobre prisão em segunda instância ou não. Para um delegado como o senhor, acredito que um caso como esse suscite a curiosidade de acompanhar o que os seus colegas do Rio de Janeiro, da investigação, estão fazendo para tentar dar uma resposta ao crime da vereadora Marielle no Rio de Janeiro. Pelo que o senhor está acompanhando daqui, a grosso modo, vendo na imprensa, é realmente um caso complexo, porque já vai uma semana e a polícia não dá ainda elementos que indiquem a autoria e fala de profissionais que teriam cometido o crime, né?
Na verdade, assim, eu nunca gostei de falar nem das minhas investigações.
Quem dirá,
dos outros. Mas o que eu vejo, o crime em si, e eu tenho certeza que os profissionais que estão desenvolvendo a investigação estão fazendo, o crime em si é um hexágono, né? Estava conversando com um colega meu médico ontem e acabou essa parte de ser duas partes. Agora, no Rio de Janeiro, são vários lados, vários vértices, que dificulta sobremodo pela situação que está passando o Estado, na intervenção federal. Eu concordo substancialmente com os investigadores de deixar tudo fechado, porque evita especulações. O que temos que acabar hoje em dia, Nil, não só através das autoridades, mas através da sociedade como um todo, é esse senso de especulação. A gente esquece, às vezes, o que realmente aconteceu, que foi a morte. E a morte de uma pessoa que tinha uma participação social de tamanha proporcionalidade, que chegou a ganhar um cargo de vereadora do estado do município do Rio de Janeiro. Enfim, é complicada a situação, porque foi numa avenida principal do Rio de Janeiro, num horário, pelo que eu vi pela imprensa, num horário que várias pessoas passavam, o trânsito estava efetivo, mas no todo demonstra isso, e isso demonstra não só a situação grave que passa o Rio de Janeiro, mas o país como um todo, que perdeu, o criminoso perdeu o medo de ser criminoso. Isso é o grande problema. Eu cheguei aqui na região há 10 anos, e a evolução do criminoso é uma coisa absurda, e olha que eu estou falando especificamente em relação ao Pajeú, que sempre foi considerada uma região calma, pacífica, ótima de se morar. O criminoso mudou muito, ele está mais ousado, ele está enfrentando de peito as instituições públicas como um todo, e eu acho que chegou um momento do país, a sociedade como um todo, perceber isso, porque se não existir uma colaboração hoje social, a coisa vai desandar muito, e não é pouco não. Porque a gente olha a força do armamento hoje da criminalidade, ele ultrapassa a das polícias, ele já chega a níveis de exército americano, o exército não usa algumas armas que eles estão usando. Mas o caso principal dessa vereadora, que eu acho que não deveria estar acontecendo, é essa parte de politização e especulação. Eu acho que
dos dois lados.
Exato. Eu não vou dizer mais nem dois lados, como eu estava dizendo,
do hexágono agora, que tem várias vertentes. Né?
E temos que respeitar, que eu acho que está havendo desrespeito, de instituições. Está vendo, independente de quem praticou o crime, seja de que lado for nesse vasto hexágono, é criminoso. É criminoso, seja de qualquer área que ele atue, ele é criminoso. E eu concordo demais com esse pessoal da investigação, que não está querendo polemizar esse negócio. Eu tenho certeza absoluta que as investigações têm belos profissionais no Rio de Janeiro, como todos os estados da federação, têm belos profissionais com probidade, com eficiência no negócio. Eu acho que vai ter um norte. Se a gente for olhar direitinho, aquele vazamento que teve em relação às munições que foram...
A origem da munição,
a gente vê que já deu já uma especulação do tamanho do mundo, querendo colocar uma instituição hoje que passa concretude e correção em 99% dos casos, que é a Polícia Federal querendo colocar a Polícia Federal numa sinuca de bico, desculpa a expressão. E eu acho que não é por aí. Eu acho que tem que ter uma investigação e ver o que realmente está acontecendo. Claro que existe a especulação da imprensa, que faz parte da imprensa, de passar para a sociedade o que está acontecendo, mas existe também a sigilosidade, que é, vamos dizer assim, primordial para o trabalho investigativo e que se coloca e se produz e se desenvolve através de fatos. A gente não pode chegar e olhar as fofocas, os famosos fake news, né, que a gente... Eu não sei se você e os ouvintes tomaram ciência, mas ontem foi comprovado que o Facebook teve uma vazão de mais de 200 milhões de pessoas que têm o Facebook para a política de Donald Trump.
Exato. Né? Uma empresa comprou os dados aí dos eleitores.
E isso está um grande problema hoje em relação ao próprio Tribunal Superior Eleitoral, com essa campanha que está vindo, querendo uma forma de coibir essa propagação de mentiras. E, como todo ser humano, né, a gente gosta de uma teoria conspiratória, de uma teoriazinha que tenda a puxar sempre para o nosso lado. Mas a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, a Polícia Federal, a persecução criminal como tudo, ela tem que se basear sempre em fatos. E isso a gente tem que levar em conta. Depois que descobrir, aí a gente pode expor o que realmente aconteceu, transformando a investigação numa forma profissional. Uma forma profissional. Eu sou contra, altamente contra, eu vejo aí, como cidadão, pessoas dizendo como é que está investigando. Eu acho que isso não pode. A investigação, eu acho que é da essência da palavra investigação, a sigilosidade. E é da essência da palavra sigilosidade a eficiência e a veracidade dos fatos que estão sendo investigados.
Bom, o senhor já me deu o norte aí de como vai exportar daqui a pouco, que eu vou perguntar jornalisticamente, parte da pauta, como é que está a... O que é que o senhor pode falar com base em tudo que acabou de dizer sobre o sigilo de determinadas investigações, sobre o caso Evanderilson Lima, que é um caso que depois de amanhã serão completados 30 dias do desaparecimento desse segurança, como o senhor falou, muita especulação, muitas informações, algumas desencontradas, gente que ajuda a investigação, gente que certamente atrapalha, e eu vou perguntar para o senhor o que é que o senhor pode dizer à sociedade sobre esse caso depois do intervalo. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate. O delegado de Afogados da Ingazeira, delegado titular, doutor Ubiratã Rocha, é o nosso convidado. Como eu já falei, né, nessa reta final da nossa conversa, eu vou pedir para o doutor Ubiratã falar sobre o caso Evanderilson Lima. Como eu já disse aqui, dia 23 serão completados 30 dias da última vez em que ele foi visto em Afogados da Ingazeira, em um posto de gasolina, toda aquela história da qual nós já temos conhecimento. É um caso muito delicado para todo mundo, né? Até para a gente da imprensa que acompanha, porque os familiares chegaram a fazer uma mobilização buscando respostas na visão da família, a ideia era buscar respostas e também tocar a sociedade para ver que, à medida que a notícia fosse replicando, pudesse surgir alguma informação sobre o seu paradeiro. Essa manifestação culminou com a vinda deles à Rádio Pajeú, e a família tem uma linha, aquela história de que cada um com seu posicionamento, a família tem uma linha de pensamento, tem uma linha acusatória de identificação. A pessoa que foi citada indiretamente pela família se manifestou também como a família procurou a rádio, essa pessoa se manifestou falando essa semana à emissora, né? E para a gente é muito delicado, porque eu disse aqui, eu nem sou delegado, nem a rádio é a delegacia de polícia, não somos nós que temos que buscar determinadas respostas, mas o rumo que, a dimensão que esse caso tomou, acaba tendo isso por consequência. Mas enfim, o senhor chegou a Afogados e se depara com esse caso. O senhor já me disse que esse caso está sendo tratado com prioridade zero, no sentido de que é a primeira coisa a ser trabalhada diante da repercussão e da necessidade de resposta. O que é que o senhor pode dizer sobre o caso Evanderilson Lima?
Bom, inicialmente, Nil, mais uma vez quero focar. Eu cheguei quarta-feira na cidade, tive o trabalho de... O trabalho diminuto, né? Porque o doutor Germano Ademir já tinha já uma probidade. Já tinha, não. Tem uma probidade enorme. Esse trabalho de inventário foi uma coisa tranquila. Eu confio nele. São 8 anos de amizade pessoal e profissional, então não tenho que duvidar dele. Mas desde a minha chegada na quarta-feira, essa investigação ela já estava sendo considerada prioridade zero. Não vou dizer nenhum, é zero mesmo. É muito bom. A prioridade essencial da delegacia. O pessoal da investigação estava trabalhando incansavelmente desde o dia 27, que o dia 27 foi o dia que foi comunicado o desaparecimento.
Isso, exato.
Praticamente cinco dias após do desaparecimento, da última imagem dele, de fato. E na própria sexta-feira, eu comecei a estudar o caso. A gente fez uma reunião para tecer linhas investigatórias e comecei a entender o que realmente está acontecendo. As investigações, como eu te disse, eu não posso dizer o cerne das investigações porque eu não concordo. Para se ter uma ideia, Nil, nem todas as pessoas que trabalham na 167, Delegacia da Afogados em Gazeira, sabem do que a gente está investigando. Isso está restrito a algumas pessoas que estão focando nesse crime, mas o que eu gostaria de dizer e gostaria de enfatizar, as investigações sempre foram desenvolvidas, nunca pararam. Eu entendo o lado de angústia, o lado de ansiedade da família. Eu disse aos parentes mais próximos que foram até a delegacia falar comigo que isso era necessário, até cobrar a Polícia Civil do aparato estatal para que chegasse à descoberta do real motivo do desaparecimento, mas até esse momento a gente trata como desaparecimento. A gente está tentando ver algum rastro, alguma linhazinha que o Vando tenha deixado nesses dias, para que a gente possa ter uma noção do que realmente aconteceu. É difícil porque não existe corpo. Quando não existe corpo é uma coisa mais complicada. Dados testemunhais são muito vagos. E não vou citar nome porque não adianta a gente citar, justamente porque está em investigação, está em sigilo total. Mas a gente vê que o trabalho é complicado, mas está sendo gerado, né? Desde o tempo de Germano, de Ademir, que ele vem fazendo um trabalho, fez um trabalho inicial perfeito, efetivo. Está faltando algumas coisas, a gente colar aqui e ali, mas o que eu posso dizer à sociedade e à família nesse presente momento, Nil, é que estamos focados, confiem na polícia, pode confiar na polícia. Isso... Eu estou dando a primeira entrevista aqui a ti no dia 21, daqui a 4, 5 meses, quando a gente realmente, quando eu mostrar como é meu trabalho, você pode até me procurar de novo e dizer assim, doutor Biratã, será que valeu a pena confiar na palavra do senhor ou não? E eu garanto à sociedade e aos familiares que o trabalho está sendo feito. O trabalho de forma efetiva, eficiente, tudo que a gente está podendo, a gente está fazendo. Uma colaboração excepcional do Ministério Público e do Poder Judiciário, que a gente trabalha entrosado. Até o doutor Júlio, que está no caso, já trabalhou comigo em Sertânia. Então a gente já tem uma afinidade enorme de conversar, até na intimidade a gente já tem. Doutor Hidalberto, que eu já conhecia já do tempo que ele era juiz de Itabira e que exerceu suas funções também no Fórum de São José do Egito. Enfim, o trabalho está sendo feito. Eu até entendo essa parte da sociedade estar levantando várias coisas. Para se ter uma ideia, no domingo eu estava na hora do almoço e eu recebi um informe de que algum corpo tinha sido encontrado na zona rural do Sertânia. Mas a gente, de imediato, a gente já analisou isso, para você ver que a gente está focado, independente de tanto eu quanto o pessoal da investigação está de folga, mas a gente, o pessoal trabalhou sexta, a gente foi parar de trabalhar na sexta-feira de meia-noite e meia, nesse caso, sábado e domingo do mesmo jeito, sem parar, enquanto eu estou dando entrevista, o pessoal está trabalhando, enfim, foco a gente tem, mas como eu disse no início da entrevista, eu não tenho como prometer resultado, porque eu não sei o que aconteceu. Na verdade, profissionalmente a gente tem que tratar as coisas com o que a gente tem, com fatos. e a gente trata o caso como desaparecimento nesse momento. E tudo que for condizente ao desaparecimento, até que mude, né, pode mudar isso agora. Pode estar mudando, a equipe de investigação pode estar tendo outro pensamento. Mas o que a gente tem hoje é o desaparecimento. Os trabalhos estão sendo feitos. A própria Cicobi, onde ele trabalhou, está dando um apoio enorme. Eu conheço o chefe dos vigilantes da Cicobi, Jaelso. Tem uma aproximação com um dos Jones, que é Evaldo Campos, lá em São José do Egito. Sim. Então, todas as possibilidades investigativas a gente está fazendo, e todas as pessoas que a gente está pedindo essa cooperação estão nos ajudando. É difícil, é complicado, mas trabalho não vai faltar. Trabalho, isso aí, a Polícia Civil, através de mim, como responsável pela investigação nesse prezado momento, não vai parar, vai manter o foco até onde a gente conseguir. Quem sabe, resolvendo todo essa celeuma e todo esse fato, seja criminoso ou de apenas um desaparecimento.
Bom, o senhor pode ficar à vontade para estender ou não, até para não responder. Com sua experiência, é possível já cravar se o Vando está vivo ou morto?
Não. A gente, infelizmente, a gente leva muito em conta o tempo. E esquece, às vezes, o modo de agir, a parte pessoal na pessoa. A gente está fazendo estudos da própria personalidade do desaparecido para ver se tem alguma justificativa dele sair da cidade e dar uma desopilada. Isso aí, infelizmente, para as famílias como um todo, está acontecendo diuturnamente. Eu acho que foi ontem, uma menina lá em Recife desapareceu de casa, pegou um ônibus para o Rio de Janeiro e ninguém sabe onde essa menina está. Mas ela saiu abertamente para conhecer o mundo, vamos dizer assim. Eu ainda não tive tempo de fechar a personalidade do Vando por inteiro. Como eu te disse, eu não gosto de estar dando minha posição, nem investigativa, nem pessoal, né? Porque às vezes a gente atrapalha as coisas e a fusão de vidas profissional e particular, ela pode prejudicar. Principalmente quando a gente vê a família, hoje a família lida com o quê? Com emoção. E isso faz parte de qualquer ser humano, porque se eu estivesse nesse lado, mesmo sendo delegado, eu estaria da mesma forma. Isso eu não estou falando com hipocrisia, estou falando falando da normalidade das coisas em relação ao ser humano. É um ser humano que não vai se envolver emocionalmente. A sociedade ajuda muito, mas também tem a parte que complica, porque tem as fofocas, descaracterizam como a vítima era, e isso aí cabe à polícia encaixar cada peça no grande quebra-cabeça para a gente ver realmente quais foram as razões. As razões que realmente pode ter acontecido para que tenha acontecido um possível homicídio ou um simples desaparecimento para a pessoa andar para ali e para cá. A sociedade ela tem que começar a ajudar através da denúncia anônima. Lá em São José do Egito, a gente conseguiu um grau de confiança de um patamar tão elevado, Nil, que, acredite se quiser, até hoje eu recebo informações de São José do Egito, até hoje. Eu estou até devendo uma conversa com um colega, um novo colega, Paulo, para trocar informações, para passar. Mas eu não tive tempo ainda por causa do caso. Eu queria me encontrar com ele estava de plantão de ontem para hoje, mas eu não tive tempo. Eu conheço as coisas e ele com os afazeres de São José do Egito. Então, a sociedade afogadense, eu peço até, digo, eu posso até passar meu número particular. Eu gosto de me enganjar na sociedade. Eu gosto de demonstrar à sociedade o meu trabalho que ela cobre. E digo sempre, olha, se um dia eu não chegar a qualquer tipo de resultado, seja de qualquer fato criminoso, eu não deixei de trabalhar. Eu não cheguei porque, às vezes, não tive até a qualidade, vamos dizer assim, de chegar até o final. Mas, às vezes, também é porque eu não tinha mais para onde ir. E a sociedade ela tem que começar a passar informações anônimas. Tem que começar a dizer se viu o... Desculpa a expressão, o apelido chamar, mas eu vou chamar para facilitar. Se viu o Vando um dia depois, ou naquele mesmo dia, em algum local, justamente para a gente fechar os pontos obscuros que estão nesse quebra-cabeça. para a gente poder encaixar, para a gente poder pedir qualquer tipo de medida cautelar para que a gente faça um trabalho mais eficiente e chegue à conclusão do fato.
Na opinião pública, como o senhor acabou de dizer, que ajuda e também às vezes acaba atrapalhando, você tem dos comentários os mais... O senhor falou de corpo, dessa história de flores, né? Eu tive no curso do programa, na semana seguinte, me mandaram mensagem de zap, pelo menos umas 5, cada uma dizendo um local diferente, todas, né, todas as informações que, obviamente, não batiam. E a gente escuta, no meio da opinião pública, ou com base no que a família colocou, identificação de eventual suspeito, ou outra versão que surge por parte de outras pessoas. Eu lembro que o delegado, que o advogado que foi contratado pelo pai, o doutor Zé Rodrigues, chegou a dizer que não há nada concreto ainda e que tudo não passa de especulação no campo da sociedade. O senhor reafirma isso, então, e que pode haver mais de uma linha de investigação?
Isso. Na verdade...
Gravar alguma coisa agora é inconsequência.
Na verdade, não só cavar, mas propagar tal linha de investigação, eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Porque... Como eu te disse, a gente tem que fazer um resumo dos acontecimentos para ver qual é aquela... Desculpa. Para ver qual é aquela linha mais condizente com o desaparecimento e com a vida da vítima. Da vítima não, do desaparecido. Desculpa. Então, por enquanto, só especulações sociais. Não houve qualquer tipo de vazamento das linhas investigativas. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Às vezes a sociedade, os próprios familiares, pensam que a gente está querendo se escantear da investigação. Não é, porque eu concordo que a família vá até a delegacia me cobrar, eu concordo que a família vá até a delegacia pedir explicações, pedir resultado, mas, como eu disse aos familiares, isso eu digo abertamente, eu não concordo. Está dizendo como é que está sendo uma investigação, né? A investigação, a gente tem que manter ela de uma forma própria para evitar fofocas até dentro da própria família. Da própria família que pode estar até facilitando a dissimulação dos elementos de informação às provas, né? Uhum. Então é por isso que a gente tem o maior cuidado, o profissionalismo. Eu te digo abertamente, eu não quero contar vantagem nenhuma. Eu te digo... Vou dizer à família, à população, eu tenho 10 anos de profissão, eu deixo, como eu disse aos familiares, eu deixo minha experiência profissional aí de aberto aí, sempre trabalhei eficazmente. A equipe de Afogados da Ingazeira, em especial a equipe de investigação, são pessoas do maior nível profissional, pessoas comprometidas, que já trabalharam em casos complicados, que já trabalharam com investigações pesadas e estão diuturnamente trabalhando. Então, o trabalho da polícia está sendo bem feito. Isso aí eu digo orgulhosamente até. Eu digo orgulhosamente, está sendo bem feito. Tanto do tempo de Dr. Germano Ademir quanto do meu tempo. Existe uma sequência de ações, tanto do Dr. Germano quanto minha, que eu tenho certeza que vai chegar numa finalidade positiva.
Bom, quando soube que o senhor vinha para cá, eu conversei, manteve contato comigo o companheiro Anchieta Santos, que é radialista, e perguntando o que vai ser feito com os casos mais antigos que ainda não tiveram um desfecho do ponto de vista de inquérito. E ele lembra um episódio que há 3 anos ele teve a casa alvejada a tiros e disse que esse episódio especificamente ainda não foi solucionado. O que é que o senhor diz a ele e a pessoas que têm situações similares de casos mais antigos com inquérito ainda em aberto?
Bom, eu não sei se Nil e os ouvintes vão lembrar que eu disse no primeiro momento da entrevista que eu não trabalho para estatística, eu trabalho em cima das estatísticas. E esses procedimentos de prioridade, de importância social, todos vão ser trabalhados, eles não vão ser esquecidos. No primeiro momento, a gente está focado nesse caso, nesse desaparecimento do Vando, mas eu ainda vou ter uma análise ainda do que realmente tem na delegacia de Afogados da Ingazeira. Os escrivães que trabalham comigo vão fazer esse levantamento. Já me deram alguns casos de importância da cidade e a gente vai dar evolução. A Polícia Civil não vai deixar de trabalhar com nenhum tipo de procedimento. Trabalho não vai faltar. Graus de importância, sim. Por que graus de importância, sim? Porque a gente tem que levar em conta que crimes que envolvem violência e grave ameaça, a gente tem que dar prioridade. Crimes que envolvem o tráfico de entorpecentes, a gente tem que dar prioridade. E casos de repercussão social, como o próprio nome está dizendo, devem ser prioritários. E todas as forças devem convergir justamente para solucionar esse caso. A população em geral, não só Anchieta Santos, os procedimentos investigatórios que estão e que, porventura, cheguem na delegacia de Afogados vão ser trabalhados, eu acho, normalmente, que eu não acredito também que tenha ficado parado na gestão de Ademir, não. Ademir é um cara de uma probidade, como eu estou dizendo, repetindo, elevada e não ficar parado, não. Agora, claro que opiniões, isso faz parte da vivência em comunidade. Algumas coisas mais importantes, outras menos importantes, mas tudo vai ser focado, tudo vai ser focado.
Doutor Ubiratã Rocha, delegado titular de Afogados da Engazeira, eu quero agradecer ao senhor pela disponibilidade de tempo, por ter vindo para cá nessa apresentação à sociedade, à opinião pública, falando de sua atuação. Desejo ao senhor sucesso aí nesse trabalho investigativo, atesto o que já tenho dito de sua experiência, que vai ser muito válida para o trabalho em Afogados da Engazeira. Basta saber qual foi a repercussão quando o senhor saiu de São José do Egito e quantas pessoas de lá que acompanham também o trabalho da imprensa manifestaram lamento por sua saída e atestaram o trabalho que o senhor lá realizou. Então eu quero agradecer ao senhor, também desejar boa sorte ao delegado Germano Ademir, que nessa nova missão, agradecer a ele a contribuição nas vezes em que ele passou informações, debateu também, discutiu conosco todas essas questões relacionadas à Delegacia de Afogados da Engazeira, abraçar os agentes que estão lá certamente acompanhando e me colocar à disposição, como o senhor sabe, a Rádio Pajé é uma caixa de ressonância da sociedade. Então, a gente vai bater a porta do senhor quando tiver alguma cobrança, algum caso que mereça, que tenha sido, que gere uma provocação social e também falar, avaliar o trabalho da segurança, como a gente já faz com o comando da Polícia Militar e como sempre fez com os profissionais que por aqui atuaram, com o delegado regional Dr. Marlon agora, e desejar ao senhor sucesso na missão, também colocando a rádio à inteira disposição para o que se fizer necessário. Muito obrigado.
Obrigado, Nil, pelo espaço, né? Ainda bem, graças a Deus, sempre tive espaço, até pelo desenvolvimento do trabalho. Infelizmente, chego nessa conturbação social através do caso Vando, mas isso aí não vai me tirar do sério, não. Pelo contrário, vai fazer eu ter mais força ainda para trabalhar. Mas que o trabalho da Polícia Civil aqui, sob a minha coordenação, não vai ser resumido ao caso Vando, né? A gente vai fazer ações aí de trabalho focado para a gente manter a criminalidade aqui sempre afastada do convívio social. E, sobretudo, pelo fato principal de que a gente tem nossa responsabilidade até como cidadão. Chego aqui em Afogados com, como você disse, com orgulho, porque ligaram muito para mim, né? Agradecendo, parabenizando essa vinda para cá. Você foi uma dessas pessoas e agradeço a você em público. Mas não vamos perder a confiança na polícia, não vamos perder. Eu te digo aqui, você pode cobrar daqui a 6 meses, se eu estiver aqui, a gente vai fazer um balanço de meio ano de minha gestão, frente à delegacia 167 de Afogados da Engazeira, e a população vai ver que cada informação que ela deu, cada informação que ela proporcionou, foi trabalhada, foi gerida, foi investigada e teve um resultado. Seja um resultado tendente a qualquer parte criminosa, seja um resultado que não tenha chegado, mas que o trabalho, o foco e principalmente a investigação, ela não vai parar, seja hoje, seja no caso Vanto, seja amanhã, seja em qualquer caso.
Obrigado, doutor Ubiratã Rocha, no debate de hoje, 11h30. O debate das 10.